Sociedade em Foco.
José Luiz Portela, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, os ouvintes da Rádio USP.
Vamos lá, Portela, falar de juros. Um assunto tem sido muito comentado, né, por setores empresariais, pelo governo especificamente. Foi decisão recente do Copom a manutenção da taxa em 13,75, a taxa básica, né, a taxa Selic, e tem vindo na esteira disso antes, durante e depois da divulgação da decisão do Copom, muita crítica aos juros altos e o impacto para a economia, que é isso que eu quero saber. Quero que você explique, explore um pouco para a gente esse tema. E isso tem impacto para o governo? Se tem impacto para o governo, tem impacto para as políticas públicas também.
Sim. Juro alto é contracionista. O juro alto é feito para diminuir a atividade econômica, o que significa provocar uma recessão. O objetivo é diminuir a inflação. Aí é uma discussão se você faz isso quando é inflação de demanda, ou quando a inflação, isso se aplicaria para uma inflação de oferta. Só que a inflação de oferta, que é a maioria do que está acontecendo agora, ela gera também uma inflação de demanda na sequência, né? Como você vê a questão dos semicondutores, diminuíram os carros, a produção de carros numa certa época, não agora, um pouco antes da pandemia, porque faltava semicondutores, e aí o que aconteceu? Mas subiu o preço do carro naquela época, porque houve também uma inflação de demanda, porque sempre tem gente que tem dinheiro, as pessoas queriam comprar carro, tinha menos carro para vender, subiu o preço. Então, isso é uma coisa muito complexa, a inflação é só demanda, só de oferta, porque houve problema na pandemia, as cadeias produtivas tiveram algum desfalque, algum problema, não conseguiram produzir a quantidade à demanda. Muito bem, mas na sequência isso pode produzir também inflação. Juro alto é contra o crescimento econômico. E então ele é contra o dispêndio do recurso público, seja para gasto de manutenção, para custeio, seja para gasto de investimento, que são coisas novas. O problema é quem suporta a recessão. Isso vem com um discurso que é uma meia-verdade de ambos os lados que estão nessa discussão. A inflação é um grande problema, ela prejudica sempre os mais pobres. É esse sempre o discurso do pessoal que defende o juro e acabar com a inflação de qualquer maneira. Porque os pobres perdem parte do poder aquisitivo. É verdade. Só que quando você provoca a recessão, muita gente perde o emprego. E aí ele perde todo o poder aquisitivo. Então não é uma coisa assim que é absoluta, combater a inflação a qualquer custo é bom para os pobres. Não, porque tem um período que a classe média aguenta aquela contração, mas o pobre não aguenta, ele perde emprego, perde a renda, perde tudo.
É diretamente afetado.
Então não
afetado,
é uma encruzilhada, que você escolhe um caminho do lado ou outro caminho na discussão. Para as políticas públicas não estagnarem, é possível você tentar um caminho que você leve em conta as duas situações. O que a gente tem, e que é o pior para as políticas públicas, é assistir uma batalha ideológica, não estar com um bom nível técnico de ambos os lados. O lado que defende manter os juros para acabar com a inflação é o lado que quer baixar os juros de qualquer jeito. Nós temos hoje 450 bi de desoneração, o que significa dinheiro que o governo abre mão de imposto, taxa, etc., teoricamente para impulsionar certos setores da economia. E 100 bi é para rico. Quando se diz para rico, não é que é para uma pessoa rica, é para setores que não precisam ou que não dão o devido resultado. Não há uma medição se dando aquele desconto gera uma coisa melhor para as pessoas, para a população. Então, a gás, e há também, hoje tem uma reportagem do Estado de São Paulo, há gastos inúteis, como para pensão, para filha de servidores, de diplomatas, militares que ganham até 60 mil, muitas irregularmente. Mas mesmo a parte que é regular, tem que se discutir se essa despesa faz sentido, porque ela foi feita num período que tinha uma realidade. Então, para você não parar o investimento, são coisas novas, é ruim essa discussão que muitas vezes o próprio governo faz, que tudo é gasto, qualquer gasto é investimento, não é verdade. O que é gasto em custeio, A manutenção da máquina é gasto de custeio. E o que é gasto em coisa nova, algo novo, é investimento. Então, a intolerância de ambos os lados. Dá para fazer os dois, para você conseguir manter as políticas públicas essenciais. Por exemplo, agora nós vamos ter uma sequência que vai definir isso, que é o arcabouço fiscal, que deve estar para sair, o adiamento da viagem, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual, e a Reforma Tributária. Esses quatro eventos vão definir o dinheiro para as políticas públicas e todo esse imbróglio que nós estamos falando. E dá para fazer os dois, porque dá para cortar gasto inútil ou gasto que privilegia setores mais ricos e aumentar até a tributação via reforma tributária dos mais ricos, de dividendos e tal, de juros sobre capital próprio, e não retirar dinheiro dos programas sociais das pessoas que estão precisando, e principalmente estabelecer uma renda mínima. Porque o Bolsa Família é uma espécie de renda mínima que não atinge totalmente a necessidade que as pessoas precisam. Então, o reto era fazer uma política de renda mínima que o próprio Suplicy prega, mas o governo não aplica do jeito que deveria. Uhum. Então, você vai ter que também levar em conta uma sequência, ano a ano. O ano de 23 tem que ser um ano mais apertado, não significa não fazer políticas públicas, significa fazê-las com mais moderação. 24, iniciar um processo de recuperação, para 25 e 26 você ter um crescimento bom e esperado. Levar em conta que o Congresso é expansionista, quer dizer, o Congresso sempre quer gastar, então mais. Então isso tem que ser levado em conta, principalmente nesse momento da guerra. Ou seja, o problema é muito mais profundo do que aparece só do que a nossa filosofia do que a discussão.
A discussão
está muito rasa. O juro alto, sim, prejudica a política pública, mas pode fazer uma política combatendo a inflação com investimentos na área pública.
Uhum. E tudo isso que você falou, considerando que os juros ainda ficarão num patamar elevado. Quer dizer, o governo tem que tirar, tem que fazer essa equação funcionar, porque não é ele que decide a taxa básica de juros, tem que fazer acontecer mesmo com esse juro elevado, que acaba, a gente sabe, né, pesa para o governo, como você explicou para a gente aqui, pesa também para as empresas e para as famílias em termos de crédito. Né? Então, considerando que esses juros vão continuar no patamar elevado, que o governo tem que trabalhar.
A queda que o pessoal está falando não vai ser de uma hora para outra, vai passar de 13 para 10, vai passar de 13,75 para 13,5, para 13,25. Quer dizer, a queda será lenta e ela tem um efeito por 6 meses. Quer dizer, não vai acabar o juro alto em menos de um ano.
É isso aí. Vamos acompanhar. José Luiz Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também pesquisador do Instituto de Estudos Avançados. Com a gente aqui às segundas. Obrigada, Portela. Boa semana para você.
Obrigado, bom dia. Um grande abraço para você e para os ouvintes da Rádio USP.
Sociedade em Foco.